Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com a Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS, Museu de Arte Contemporânea em Elvas, o CCC, Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco e o CAF, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Neste oitavo episódio, conversamos com duas das autoras de textos da exposição, a curadora e diretora da galeria Yan & Yan, Carolina Trigueiros, que escreve sobre a obra de Belém Uriel, e a Joana Valsacina, curadora, futura diretora artística da Appleton, que escreve sobre a obra de Susana Mendes Silva. Curiosamente, Carolina Trigueiros foi convidada para ser a curadora do ciclo Appleton Get Back, 2023 a 2026, do qual ambas as artistas fazem parte. Olá, muito bem-vindas, Carolina, Joana. É um prazer ter-vos aqui e obrigada por aceitarem o convite.
Olá, Vera. Olá, Joana.
Olá, Vera. Obrigadíssima. Olá, olá, Carolina.
Que bom estar aqui com as duas. Faço a primeira pergunta para as duas e pergunto-vos, além de serem curadoras da mesma geração, encontram-se aqui neste desafio lançado para participarem na exposição Diante do Tempo, não só porque, Joana, és convidada para escrever sobre a Susana Mendes Silva, com quem tens desenvolvido uma estreita colaboração profissional, como tu, Carolina, és convidada para escrever um novo texto para a Belém Uriel. Quando sendo curadora do Appleton Get Back, não só já tinha escrito sobre a Belém, como sobre a Susana, ambas voltaram à Appleton, não é? Susana e a Belém. Como lidam com essas relações, com esses cruzamentos? Como encaram a possibilidade de regresso a um sítio onde, à partida, os artistas não contavam regressar? E a partir destes dois exemplos, que conclusões já podem retirar da pertinência ou relevância deste ciclo? E aqui falo do Appleton Get Back.
Pois é isso, Vera. Pois, obrigada por estarmos aqui e pelo desafio que também me fizeste há 3 anos de comissariar o Get Back. E a premissa do Get Back era mesmo, a Appleton celebrava 16 anos. Foi um ano muito particular porque houve a questão dos apoios, que houve essa falta de apoio, então teve que se repensar sobre o próprio modelo do espaço independente e essa ideia de reabitar um espaço, convidar artistas que já tinham feito parte da programação. E aqui faço um pequeno parênteses, porque é interessante esta triangulação, estarmos aqui as três. E eu na altura não sabia isso, como é óbvio, porque este ciclo tu fazes-me o convite e dura desde então até o fim, digamos, da tua programação, em que depois a Joana vai tomar lugar como diretora artística. Então eu acho muito interessante este triângulo que me dá mais pertinência a este quase get back, olhar para o que foi feito, com, claro, artistas, é pautado, não vamos. Mas numa relação também com artistas que foram muito próximos de ti, Vera, não é? Que fizeram parte das tuas afinidades e que nós tivemos aqui um diálogo próximo de mesmo a Belém. É uma artista que teve em 2011, ela foi a primeira exposição que ela teve em Lisboa, ela não tinha, quer dizer, individual. E de repente estamos a fazer uma exposição em 2024 e depois este Diante do Tempo em 25, com uma peça que lá está nesta questão de temporalidades, cruza o antes e o depois, esta não, há um anacronismo, mas eu olhando para o Get Back é muito relevante e para o Diante do Tempo de outra forma, porque também celebra os 18 anos da Appleton. Há esse elogio que é todas estas celebrações tornam-se tão relevantes porque agora vir uma diretora artística que é a Joana, então isso é muito estimulante, ou seja, isto dá-me outra visão sobre o que é que significam estes balanços, não é? Agora depois eu podia falar muito mais sobre a Belém, que também esta questão do tempo, de voltar à Appleton, quer dizer, estamos a falar de mais de uma década, é natural que a prática tenha grandes evoluções, mas que seja possível traçar também pontos em comum, mesmo com a Susana Mendes Silva, também é uma artista que fez parte e que faz parte do universo de várias celebrações que a Appleton teve, não é? E por isso são casos muito particulares destas arqueologias do que é um espaço, do que é que foi a tua programação e depois o que é que será uma programação futura. Ok.
Pois eu também, quer dizer, eu ia exatamente dizer, bem, primeiro, obrigada Carolina e Vera pelo convite e Carolina também por esta tua primeira intervenção. Eu estou super entusiasmada, obviamente, mas em relação ao ciclo em si, eu acho que faz todo o sentido, lá está, neste momento são mais de 18 anos, não é? É muito tempo e também não faria sentido a partir do momento em que se trabalha como artista obviamente que as relações entre curadores, programadores e artistas são relações que se expandem no tempo. Claro que se quer uma programação diversa e múltipla e no fundo é esse o objetivo, mas também à partida limitar que não há nenhum artista que pode voltar a expor na Apple, porque já expôs também, quer dizer, parecia-me demasiado limitativo num projeto que se quer, no fundo, que continua, não é? E sobretudo também acho que fez muito sentido este modelo que vocês encontraram, em que é uma curadora externa, Carolina, que é, portanto, que não programou a Appleton durante todo este tempo e que, no fundo, olhando para a história da Appleton e em diálogo contigo, Vera, encontra, uma série de artistas que podem fazer sentido por diversas razões. Portanto, acho que faz todo o sentido nessa ótica. E depois, também há esta questão, e isto, obviamente, que me surge, tendo em conta também o trabalho da Susana, que, no fundo, que eu estudei com mais, ou que trabalhei com ela e pensei com ela com mais profundidade, que é, no fundo, existem dois espaços, não é? Portanto, também há esta questão de que regressar à Appleton não é necessariamente regressar ao mesmo espaço em si. O caso da Susana é paradigmático nisso, não é? No fundo, ela trabalhou os dois espaços e também trabalha, no fundo, nessa complementariedade, que era uma coisa que depois eu acho que pode fazer sentido falarmos mais adiante. Quer dizer, e da minha perspectiva, na nossa perspectiva, acho que a Carolina deve ter uma perspectiva semelhante, quando nós programamos espaços ou trabalhamos enquanto curadoras em espaços particulares, esta prática de regressar ao espaço é constante, não é? E estamos sempre a aprender o que o espaço nos pode dar e como é que pode ser alterado, transformado. Portanto, eu acho que os artistas também podem, pensam também da mesma forma, claro que é distinto, mas portanto, em termos da relevância, acho que é mesmo um projeto pertinente e acho que faz todo o sentido, que tenha acontecido neste arco temporal, depois de uma história já longa da Apta.
Então agora se cá vamos falar um bocadinho mais especificamente, como vocês as duas, eu acho que vos apetece falar sobre a Belém, sobre a Susana, enquanto autoras, não é, dos textos, fazem parte destas salas isoladas e independentes, porque tem-se comentado aqui muito no podcast que é uma exposição que tem essa característica, não é uma coletiva no sentido normal de uma coletiva, porque são várias individuais. Que desafios sentiram quando vos convidei para trabalhar sobre a obra destas artistas, neste contexto específico? Porque são situações muito diferentes, não é? O caso da Carolina escreve sobre uma obra escultórica, uma instalação criada há mais de 10 anos, discretamente adaptada a este lugar, não é? No fundo, há ali uns apontamentos discretos, que não são assim tão discretos, mas que alteram completamente. E o caso da Joana, que escreve sobre uma performance duracional, como lhe chama a artista, que já tinha sido mostrada durante umas horas só em Lisboa, na Box, há 2 anos, e que também aqui se transforma numa forma sutil, não é? Querem falar então um bocadinho especificamente sobre cada um dos trabalhos? Começamos por ti, Carolina.
Sim, eu gostei muito de trabalhar com a Belém e foi este repto, não é? Vera, que quando fizeste o Get Back, a Belém era uma das artistas que tínhamos falado e a exposição acabou por acontecer em dezembro de 2024 e diante do tempo foram alguns meses depois, por isso foi realmente ali um período muito próximo em que tivemos dois contactos por razões diversas. E então, por um lado, o desafio, eu acho que houve um acompanhamento, que foi o Ateliê da Belém, e mesmo esta exposição que aconteceu na Appleton foi muito importante para me inteirar do processo de trabalho, apesar de ser uma artista que eu tenho vindo a acompanhar ao longo do tempo, esta proximidade de trocar algumas ideias e de um corpo de trabalho também que é novo e que vive desta materialidade, destas peças, destas carapaças que ela desde vidro a objetos encontrados, há assim vários elementos que são introduzidos na Appleton que já têm sido anunciados, mas que foi uma concretização que é muito interessante e que havia também uma expectativa sobre este trabalho escultórico. E para mim o maior desafio é num convite para um ensaio, para me debruçar sobre. De repente, como é que olhar é que eu vou depois é muito próximo do último texto que eu escrevi, portanto há uma contaminação que é inevitável, de pensar dois textos num período tão
Tão curto.
simultâneo. essa contaminação é inevitável, até porque as peças partiam também do que eu já tinha começado a falar. Portanto, é uma extrapolação quase meio meditativa, mas também aberta a ser é uma possível entrada na obra, não é? Não é uma explicação nem uma descrição da mesma, mas que dá algum que levanta algumas questões que fazem parte do trabalho da artista, este lado orgânico, destas raízes, destes troncos de folhas que se justapõem com um lado muito metálico do trabalho e destas superfícies. E no caso da exposição Diante do Tempo, há aqui esta particularidade que estamos a falar de uma peça inicialmente que foi apresentada na Appleton em 2011, sim, este lado monumental da escultura e por ser uma peça de chão, mas que desde então ficou num jardim privado e que nesse jardim ganhou uma patina que era impossível de prever, mas que contamina a própria obra. Portanto, é muito curioso como é que este trabalho evoluiu e como é que a própria artista se relaciona com a sua obra. E a adapta para o contexto expositivo e ela consegue ter estas dimensões variáveis, não é? Estas condições de ambiguidade e de mutação. Essa peça, em particular, não é? O Ni Blanco, Ni Negro, que é o título dela original, tem estas cicatrizes do tempo que passou e ela ficou também contaminada. Houve uma impressão do próprio jardim. Que depois vive por esta colagem com outros trabalhos recentes, com outros trabalhos que são objetos, que também têm esta mutabilidade de poderem ser ocupados no espaço. Por isso foi um exercício também de quase uma aproximação, foi muito prazerosa e que me fez pensar também em ideias de animismo escultórico, de perspectivas do corpo. E foi uma artista com quem eu criei essa afinidade, e portanto isso também foi bom conseguir esses momentos próximos, não é? Em que esta relação também estava fresca e que se pôde construir algum, não digo pensamento, mas alguma possível indagação ou olhar.
Bem, eu acho que no contexto do trabalho da Susana e desta obra em particular, o maior desafio é, de facto, ou foi, e continua a ser, porque acho que aqui no podcast também não interessa revelar exatamente tudo o que a
As pessoas
obra
continuam
é.
sem revelar, sim, como ela ainda
Exato.
vai viajar, não
É
é?
isso, é uma obra que joga com a nossa expectativa do que é arte, do que poderá ser a arte e com a nossa predisposição. E, portanto, no fundo, é como falar sobre ela, sobre este bocadinho, marcar o tom, não é? Seta tom, para a experiência da obra, sem revelar demasiado. E é uma questão que eu acho que, na verdade, também foi um desafio, até conversámos sobre isso na altura com a Carolina, porque quando ela fez, na verdade, já fez o texto, já tinha escrito sobre
Texto,
esta mesma obra
exatamente.
antes dela existir, não é? Eu tive a oportunidade de visitar quando ela foi apresentada na Appleton, na Box. Quer dizer, um desafio e eu acho que uma oportunidade que depois se revelou, acho que ainda se vai revelar, super interessante e útil, foi de facto, eu como também já trabalhei com a Susana e conheço o trabalho bem e gosto muito de trabalhar com ela, foi pensar nesta obra, no contexto da sua obra, quer dizer, num todo, mas também num contexto, nesta perspectiva relacional do trabalho da Susana, não é? Mas também no contexto da sua relação com a Appleton e da relação com os dois espaços. E acho que foi, como eu digo, a oportunidade passará a ser cada vez mais útil, que foi pensar no espaço da Appleton, nos dois espaços e na sua complementariedade. Um white cube e uma black box, não é? Mas a Susana, nas duas obras que apresentou, com uma diferença de 15 anos, que é semelhante ao tempo que decorreu entre as duas apresentações, as duas exposições da Belém, mas que trabalha os dois espaços e, de facto, por um lado, há uma reflexão sobre o que é cada um destes espaços e como é que ele pode ser subvertido. Que é uma constante no trabalho esta ideia de subversão no trabalho da Susana. E, portanto, acho que foi também esta oportunidade interessante de pensar nos espaços e pensar como é que eles podem ser subvertidos com quase nada, não é? Que é o que acontece nas duas posições. Quer dizer, só para dar mais algum contexto, a Square Disorder, apresentada na Appleton Square em 2008, e o Untitled Get Back, esta performance duracional, concebida com Yari Mariamaki para a boxe. Em 2023, que depois é apresentada neste momento, quer dizer, neste momento já não, mas até
Sim.
recentemente, num espaço também muito especial em Elvas, e que depois será apresentada também, noutro espaço. E, portanto, como a obra não pede para ser revelada e também faz é revela o espaço em que é apresentada, é um shapeshifter, não é? Uma obra que muda de forma sempre que é apresentada, porque no fundo é uma performance situacional. É difícil de fazer. Aqui o desafio é este, é não revelar demasiado e conseguir de alguma forma falar um bocadinho sobre ela.
Sim. Isto liga-se um bocadinho à terceira pergunta, porque eu digo na introdução à exposição, explico que estes textos curatoriais não pretendem de maneira nenhuma ser explicações ou descodificações, são uma espécie de provocações ou desafios. O público é livre de ler ou não os textos, até o facto de não existirem fisicamente e ter que ser através de um QR Code, eu acho que cria essa barreira, não é? Só a pessoa, se quiser muito, então vai buscar o texto. E até podem estar com fones, ouvir as vossas lindas vozes. Estou a brincar, não são as vossas vozes. A exposição completa-se, na verdade, com a presença do público, não é? Isso é uma coisa que se tem falado, eu acho que em ambas estas situações. Como é que se lida com o equilíbrio entre orientar o visitante e deixá-lo seguir sozinho? Para ti, Carolina, imagino a tentação de revelar a história daquela obra, que tem várias camadas que já foste falando. O tempo da artista, o tempo da obra, a memória da revisitação, todos os sentidos que ele ganha, não é? E para ti, Joana, um desafio diferente, escrever sem revelar, não é? Que tu agora falaste um bocadinho sobre isto, sem condicionar, porque a pessoa pode ler antes de entrar e tu não queres que a pessoa leia e encontraste esse equilíbrio na ironia, não é? Shall we play? Era o teu título, não é? Querem falar um bocadinho sobre isto?
Bom, essa pergunta é complexa, mas
É? Oh.
não, quer dizer, não, eu acho que já se tem falado mesmo nas outras conversas. Um texto não é uma descrição, nem é uma ideia estanque sobre uma peça, é uma aproximação e depois há formas de. No meu caso, eu tenho interessa-me hoje em dia e nesta fase interessa-me uma aproximação que se aproxima mais da literatura ou de um certo tipo de referências que podem buscar outro tipo de elementos. Não lineares, ou a ideia do sonho, ou a ideia de uma aproximação poética, ou cruzamento também literário, e não tanto uma perspectiva académica, mas o que é absolutamente válido, e falo do que é este meu interesse num texto de uma forma muito pessoal hoje em dia, ou de que forma é que eu me tenho relacionado com essa tradução e essa interpretação. Quer dizer, não é um guia, mas tece caminhos e tece abordagens como é como um cosmos, é um ponto e depois há um cosmos artístico que é muito luminoso e com sorte o nosso texto tem algum ponto de luminosidade. Agora, é opcional e com o QR Code eu vejo isso também na galeria, nós também temos opção para QR Code e para nesta questão também de reduzir o papel e tudo mais. Mas não é muito. É preciso treinar também o público para esse tipo de tecnologia. Realmente há algum tipo de entrave, muitas vezes, à questão do QR Code, e à questão do texto digital. Mas é uma forma também de se testar novos modelos e de debruçar sobre como é que podemos ter uma pegada mais interessante neste campo expositivo. Por isso, eu acho que o texto tem essa capacidade de ter uma dança entre o que se revela e o que se omite, entre o caminho que se escolhe, as referências que se cruzam, e acho que uma obra vive também da sua inquietação, da sua curiosidade, e nós temos que, na melhor das hipóteses, aproximar-nos com as mesmas características, com essa mesma curiosidade, abertura, e depois tudo é também um músculo que se treina. E por isso eu também acho que é importante haver, termos estes desafios, e no início estávamos a falar daquela ideia da geração. E o facto de agora a Joana também começar como diretora artística da Apple, portanto, tudo isto são músculos muito importantes que se treinam e eu acho muito importante também que pessoas, agora esta ideia da geração, um bocado, não queria dizer da minha geração, mas que também se criem espaços para o pensamento crítico e para treinar e para possibilitar essas constelações. E por isso eu acho que é fundamental, Vera, também. Esta articulação em que no Diante do Tempo temos textos meus, da Joana, mas também de outras pessoas
E de outras gerações,
outras
sim.
gerações, e isso cria um olhar mais completo, parece-me.
Sim. Joana.
Sim, claro. Nesta questão de diferentes gerações, eu acho que, quer dizer, como fala-se muito sobre as oportunidades ou a falta delas que há para artistas, mas para curadores, eu acho que ainda é mais gritante a falta de oportunidades. E quando digo oportunidades, e acho que é importante dizê-lo, são oportunidades. com um honorário associado, digno, como
Dignas,
acho que,
sim.
como de resto, como de resto, este foi, não é? E eu acho que estas oportunidades são super importantes para todas as gerações e também, quer dizer, nós estamos as duas a trabalhar, eu estivemos, eu e a Carolina, com artistas que são de outra geração, não é? E este cruzamento acho que é importante sempre. Em relação ao texto em si, pronto, como já disse, já falei um bocadinho sobre o assunto, mas foi logo uma das, acho que deve ser das primeiras coisas que eu te perguntei, Vera, e que falei também com a Susana, que é onde é que vai estar o texto, como é que ele vai ser apresentado, é um texto de parede ou não, é uma folha, não é? Porque de facto, neste caso desta obra particular, é importante perceber o que é que nós, em que momento é que o público tem contacto com o texto. Depois, sabendo que depois terá, portanto, eu acho que também, por outro lado, é interessante que ele possa flutuar de alguma forma entre o espaço da exposição, o espaço digital, porque eles estão disponíveis no site,
E agora
e depois vai
estão,
ter.
não é?
Exato, e vai ter um formato, vai estar também publicado, não é?
Sim.
E portanto, era uma questão que para mim foi logo central tentar perceber o contexto de aproximação à obra e ao texto que se relaciona com ela. Por outro lado, acho que é interessante perceber que ele funciona nestes diferentes formatos, nestas diferentes modalidades. Os textos que aqui não é o meu em particular, mas todos os que foram feitos no contexto desta exposição. E acho que no fundo foi das primeiras coisas que nós falámos, mas acho que de facto é natural. E acho que é o que geralmente acontece, que as pessoas têm uma primeira relação com as obras, não vão de repente, uma coisa é chegar a uma exposição, lês um texto de parede introdutório, outra coisa é chegar à frente de uma obra e primeiro lês um texto. Acho que isto é muito raro,
É
isso
muito
acontecer. Há
raro, sim.
essa possibilidade, mas é raro. Portanto, já também estávamos, acho que, preparadas para esta questão de orientar o visitante. Acho que é uma coisa que segue geralmente na minha experiência e na forma como vejo estes textos, que surge não necessariamente para toda a gente, não é? Mas para quem tem de facto interesse em, de alguma forma, em ter
Outra visão, ou... Sim.
exatamente, uma visão, uma leitura, uma possível interpretação da obra.
Daquela.
E o trabalho da Susana é exatamente sobre isso e sobre a forma como é importante que cada um se sinta implicado no trabalho e quais é que são as expectativas que levamos e o que é que as obras esperam de nós. E, portanto, esta questão de não ser uma relação unidirecional, não é? Unilateral, mas, no fundo, o que nós trazemos cada vez que nos comprometemos em experienciar a arte, o que é que isso envolve? E o que é que isso envolve? O que é que isso exige de nós? E eu acho que não é assim muito habitual este tipo de exercício, ou obras que são especificamente focadas neste exercício, e portanto acho que esta obra é muito especial, exatamente por causa disso.
A descentralização geográfica do projeto exigiu pensar numa curadoria expandida. Que implicações pode ter isso na eventual construção de uma narrativa expositiva? E aqui pergunto a vossa opinião enquanto curadoras. O que acham que muda nos discursos, nos públicos, nas práticas, quando uma exposição que contém tanta diversidade de propostas artísticas se desloca de Lisboa para Elvas, de Elvas para Castelo Branco, depois para Coimbra? E aqui, se calhar, Joana, tendo sido tu durante tantos anos responsável pelo programa de itinerâncias em Serralves, achas que são o mesmo género de desafios ou são outros? Aqui com a Repac. Pronto, aqui é um outro layer que eu acrescento à pergunta.
São semelhantes, acho que é diferente, porque, no fundo, no contexto do programa de trânsito encerrado que nós fazíamos e que continuará a acontecer, é a partir da coleção, portanto, há um outro tipo de questões associadas a esse aspecto, e o outro aspecto é que na maioria são espaços municipais. É diferente, estamos a falar de espaços independentes, no caso do Museu do Maça em Elvas, também é um museu municipal, mas noutros casos não
Também,
necessariamente,
sim.
e portanto também há essa dimensão. Bem, sobre a possibilidade ou o interesse em apresentar uma mesma exposição em diferentes contextos, lá está, a nossa relação com as obras é no espaço, portanto, a exposição só existe no espaço, não é? Quer dizer, se não falarmos em exposições digitais, felizmente nós estamos a falar sobre elas. Portanto, Como sabes, também como já disse aqui num outro podcast, a minha formação em arquitetura e esta relação entre o corpo, o espaço e o que é que seja com que nos relacionamos é central e acho que é super interessante podermos trabalhar, e não são, neste caso, nem sequer são necessariamente as mesmas obras, mas se pensarmos numa exposição como um exercício de relações, e estas usando um termo que a Carolina usou, triangulações e constelações, é sempre interessante adicionar novos pontos a estas triangulações. E acho que podemos, numa exposição, fazer um tipo de relações e, noutra, procurar outras. E, de facto, ir perceber, eu acho também, enquanto exercício, é interessante perceber o que é que pode ter resultado, o que é que poderia resultar de outra forma. E, portanto, eu acho que é um exercício super válido e do ponto de vista curatorial, super interessante.
A Joana tem muita experiência sobre este tema, portanto, tudo o que eu vou dizer é baseado, quer dizer, é com outro tipo de olhar, mas claro que já me debrucei sobre a questão da descentralização e vejo, e é notório quando nós vamos, mesmo agora com a relação com a Alemanha e com a galeria, em cada cidade a quantidade de Kunstvereins, se são associações sem fins lucrativos, de Kunsthalle, centros de arte, é muito diferente e há um contexto que em cada região há esta capacidade associativa, os projetos também Artist-Run Spaces, portanto, isso cria um setor muito mais profissionalizado e dinâmico e que se pode reinventar. Nós estamos num tempo que isso é preciso e que é uma prioridade também e que tem sido uma prioridade política também nas candidaturas, a questão da descentralização. Acho que isso é todo um outro tópico, mas realmente é uma. Este acesso às exposições visto como não um luxo ou uma possibilidade de ser mais acessível a mais pessoas e mais presente e premente no cotidiano de diferentes regiões. E isso tem muitas formas e é bastante complexo, certamente, e passa também por programas de educação ou conhecimento, ou como se possa chamar, para se relacionar com os contextos, mais do que só apresentar, mas também como é que há um eco nesse contexto. Eu acho que cada caso é um caso e essa pertinência acontece também quando estas obras, e como estavam agora a referir, elas vão mudar. A mesma peça da Belém, ela será outra peça na sua reapresentação, porque o espaço e a instalação é adaptada
Sim.
ao espaço, claro. E depois há uma possibilidade dela ser o espectador, esse corpo também é outro, são outros visitantes. E isso é importante e a Appleton tem feito. E igualmente importante, depois, é estas também as relações, depois já internacionais, que também isso ainda é outro tópico,
Sim,
mas que também acrescentam aqui camadas. E nesse aspecto também é um assunto que eu tenho debruçado bastante nos últimos tempos, e é natural porque muitos artistas com quem eu tenho trabalhado recentemente são de um contexto que não está tão inserido às vezes, por vezes sim, mas na nossa cultura visual, e como é que se pensa também nestes diálogos de apresentar artistas e inseri-los no nosso contexto visual, e ao contrário, artistas também portugueses, colocá-los num contexto internacional, em que medida é que, ou que parâmetros é que podem ajudar esta sua compreensão? Portanto,
Sim.
é o
Só ainda.
é.
Ah,
Sim.
desculpa, não continua, achava que já tinhas terminado.
Sim.
Não, queria só. Acho super interessante isso que tu dizes de pensar o trabalho de certos artistas num contexto totalmente diferente. Acho que será com certeza distinto na relação com a galeria, mas esse caso muitas vezes o que também nos interessa é mostrar algo que as pessoas de facto não conheçam, que é um desafio, porque muitas vezes há interesse em revelar o que já se conhece, os nomes que são mais ressonantes ou que são dos artistas com carreiras mais sólidas. E a questão é quando trabalhamos com contextos que não são os contextos onde os artistas geralmente trabalham, pode haver, nem sempre, mas pode haver algum interesse a partir dos nossos interlocutores nesse espaço, de apresentar o que já conhecem, não é? E o que eu acho que pode ser interessante e desafiante é apresentar algo que, na verdade, não é
Não
necessariamente
se conhece.
novo, mas que pode não ser, não estar absolutamente contextualizado em diferentes locais. Por outro lado, o que eu acho que é super interessante no, no, nos projetos desenvolvidos pela Repac é, de facto, esta relação horizontal entre os espaços, não é? E esta possibilidade de unir esforços de espaços que estão, de facto, a programar com projetos com imenso valor em diferentes locais do país e colocá-los em contacto, que pode ser muitas vezes é um desafio, mas acho que é um desafio que que só pode ser benéfico, mas esta questão de trabalharmos com não só em locais diferentes, mas com equipas que podem trabalhar de formas muito diferentes, acho que só temos todos a aprender com isso. E, portanto, esta horizontalidade que a Repacto permite e que, no fundo, também despoleta, acho super interessante.
Está acabada esta pergunta, não está?
Sim.
Para acabar, a exposição Diante do Tempo desafia a leitura imediata, propondo uma fruição sensorial, de que já falámos, até mesmo meditativa. Que espaço ainda existe para uma contemplação não utilitária da arte? Será que o gesto simplesmente de estar com a obra pode ser por si só um ato de resistência face à cultura da velocidade e da produtividade em que vivemos agora? Isto é assim uma pergunta meia, só para acabar assim.
É uma pergunta muito aberta.
Sim, muito aberta.
Eu estava no outro dia a reler uns ensaios da Susan Sontag, ao mesmo tempo é a tradução em português, que é sobre a coragem e a resistência, um deles. E
Sim.
ela fala da resistência e da coragem que só por si não tem valor, mas que tem valor é o conteúdo da resistência, que determina o mérito. Esta ideia de a sua necessidade moral tem a ver, digamos que é resistência a uma guerra criminosa, é resistência, isto é que determina o seu valor. Agora, sobre o resto da pergunta, vou deixar em aberto. Eu acho que nós estamos num lugar muito privilegiado em que o pensamento crítico é fomentado, mas também estamos num lugar em que tudo isso está a ser posto em causa. Portanto, é preciso também medidas mais efetivas de resistência e de políticas culturais para preservar estas ideias que queremos defender. E depois ela fala muito que o medo une as pessoas, mas também o medo dispersa. E a coragem inspira as comunidades, e a coragem pode ser tão contagiosa como o medo. Por isso eu acho que isto é uma ideia interessante fora do contexto expositivo, mas que se pode aplicar
Sim,
no
se aplicar.
nosso, na nossa
É
reflexão.
muito bonita essa ideia, sim. Joana.
Eu diria que o espaço que existe para a contemplação não utilitária da arte, eu espero que seja todo e sempre o espaço da arte, não é? Eu acho que, quer dizer, voltando à exposição, o trabalho e ao trabalho da Susana em particular, é de facto também exatamente sobre isso, é o compromisso que nós fazemos num mundo em que nada para, em que estamos sempre que estar conectados, com tudo menos com o que está à nossa frente, fazer o compromisso de tirar tempo, não vou dizer perder tempo, mas tirar tempo desta outra velocidade para, no fundo, para usufruir da arte, acho que é o primeiro ato de resistência e o primeiro, diria até, ato político que podemos fazer sempre que nos interessa trabalhar com arte. Depois, como disse a Carolina, há uma série de níveis a que este trabalho de resistência ou este gesto de resistência se pode ampliar. Mas acho que esse é o nível de base. Portanto, na verdade, a tua pergunta é muito ampla, mas para mim quer dizer, acho que é mesmo direta, no sentido de que, sim, sem isso, o que é que estamos aqui a fazer?
Sim,
Sim.
eu concordo perfeitamente. Este tempo para olhar, para a contemplação e para poder não ter esta lógica produtiva sempre associada, e que os próprios museus e muitas vezes têm esta lógica de o número de visitantes, o número de exposições. Por isso, a própria produtividade e velocidade contaminou, e quer dizer, esse passar tempo e esse é um gesto natural. Eu concordo totalmente, é um gesto. É o primeiro, é o basilar, não é? É o que nós.
Quer dizer, cada vez mais um espaço de privilégio, não é? Se olharmos para o mundo como está, o privilégio de podermos estar aqui a conversar, de contemplar, é um privilégio que muitas pessoas no mundo cada vez mais não têm, não é? E portanto acho que o que fazemos com esse privilégio é importante, e o que fazemos, quer dizer, e os temas que são debatidos, quer seja desde a contemplação de uma forma mesmo elementar de estar e sentir, quer seja, sei lá, falando, por exemplo, ainda na exposição, no contexto do trabalho da Joana Vila Verde, que tem necessariamente a ver com o conflito, com um genocídio que está a acontecer enquanto nós estamos aqui a conversar. Portanto, acho de facto importante que vejamos como um ato de resistência, mas também como um exercício de privilégio, não é? E acho que é importante termos consciência disso, e já que temos esse privilégio, percebemos com que responsabilidade é que usufruímos dele. E agora, Vera,
Sim.
não querendo estar a interromper a tua linha de condução do podcast,
Podcast já
mas
acabou, eu já fiz as
é
perguntas todas
pergunta
agora.
bónus, pergunta
Isto é
bónus.
Há
pergunta
um
bónus,
extra,
exato,
este
para
tem um
bingo, este
extra,
é para
sim.
bingo. Não, mas quando nos convidaste, eu tenho estado a ouvir os podcasts, e acho que a Carolina também, e até falámos disso há bocadinho. No fundo, eu gostava de fazer uma pergunta a ti, porque organizaste este ciclo, para além de todos os outros, mas sobre o projeto Diante do Tempo, com vários intervenientes, com imagens da equipa, com artistas, curadores, galeristas e emprestadores, mediadores culturais, etc. E dás voz a estas pessoas, algumas delas que nem sempre têm o protagonismo que outras têm, mas acho que quem vê a exposição, quem ouve o podcast e quem visita a Appleton ou os vários lugares onde esta exposição vai ser apresentada, também quero ouvir a tua voz e conhecer a tua perspectiva deste projeto que é de todos nós e de todas as pessoas que o visitam, mas também muito teu. E, portanto, é uma pergunta muito ampla.
Sim.
Podes escolher, no fundo, o que queres dizer, porque senão acho que podia ser todo um podcast sobre este tema. Mas, por um lado, qual foi a gênese do projeto e o propósito, e porque é que estamos aqui, como é que aqui chegámos, num projeto tão ambicioso, e o que é que orientou o tema, em concreto, e os convites aos artistas e aos curadores, e também que balanço é que faz nesta altura. No fundo, o projeto não está sequer ainda a meio, apesar de já ter sido um parto, não é? Acho que se
Sim. Sim.
pode dizer assim, e o que é que podemos esperar daqui em diante.
Sim, ai, é uma porta muito aberta. Meu Deus, não estou habituada a estar do lado de cá, deixa ver. Então, é que não estou mesmo. Eu mandei-vos o guião, vocês a mim não mandaram o guião. É pergunta bónus. Ok, porta-bónus.
É,
Então,
obrigada.
em primeiro lugar, há bocado vocês têm falado coisas muito importantes nesta conversa de hoje. E uma delas é esta dignificação do trabalho, seja curatorial, seja técnico, seja artístico. E eu acho que este projeto se revela muito por aí. É uma parte, agora, ao fim da primeira exposição, que na verdade era a exposição mais importante, e digo importante entre aspas, porque tudo isso são. Não quero tornar menores as outras apresentações, mas esta era a que continha todos os artistas escolhidos, portanto, nesse sentido, é a mais completa, vai, em vez de dizer, portanto, completa. Mas depois de fazer o balanço desta exposição, que já acabou, o que eu vejo, o que eu tiro deste projeto é, sobretudo, as relações humanas criadas e o respeito ao trabalho, a todo o tipo de trabalho que integra a exposição. Seja através do que aconteceu nos bastidores, que ninguém vê, seja através deste podcast, porque eu acho que foi muito importante realmente pôr a falar a equipa técnica, as pessoas que transportam as obras, os vários autores. Teríamos muito mais gente com quem falar, mas o tempo é limitado. E é como vocês foram dizendo, quer dizer, o facto também de escolher vários autores para escreverem sobre cada exposição era uma maneira também de integrar curadores, críticos na exposição, não é? Não ser uma coisa só de dar, portanto, para aqueles artistas, mas no fundo integramos muita gente. Portanto, esse balanço a nível de relações humanas é muito importante, é o primeiro balanço que se faz. Não foi uma intenção assim muito racional e muito premeditada, mas acho que é um balanço muito bom, porque envolveu muita gente, uma variedade enorme de pensamento, de criação, de perfis de trabalho, não é? Nesta área. E depois dar voz a esses perfis, eu acho que é maravilhoso, não é? Eu acho que este podcast acaba por ser um podcast muito especial, porque engloba tudo isso. Sobre o Diante do Tempo, eu acho que o Diante do Tempo é quase um manifesto também do que é a Appleton, do que foi a Appleton durante estes anos, acaba por ser, ao fazer esta escolha, que é uma escolha de uma programadora, não é? De quem programa, não de uma curadora, não é um trabalho tão curatorial nesse sentido, é mais um trabalho de programação, porque é como se eu estivesse a programar várias exposições dentro de um lugar. E não estivesse a organizar uma coletiva que pressupõe outro tipo de pensamento, outro tipo de cruzamento entre artistas, de convivência entre obras. E essa questão da criação nova, que é tão importante, não é? Porque é também promover a criação nova e, simultaneamente, a revisitação, eu acho que reflete também muito do que é o historial da Appleton. Portanto, é este manifesto
porque a Appleton tem isso, não é? No fundo, há o resgate da história da Appleton, não é? Há essas obras que são resgatadas e que aparecem de maneira diferente. Nunca é literal, e é como vocês dizem, os passos são diferentes, portanto, será sempre diferente. E por outro lado, há também o impulso de criar e a vontade de. Há obras novas realmente feitas para o espaço. Portanto, eu acho que há estas duas questões aqui muito importantes. Uma é o diante do tempo ser uma espécie de mostra que traça o perfil da Appleton, não é? A nível de programação, de ideias, de lógicas, de pensamento. E por outro lado, na sua questão das relações humanas. Que eu acho que é um lado muito importante da Appleton, é realmente privilegiar essas relações, ter equipas fixas a longo prazo, incluir e trazer sempre autores novos para cada exposição. Há sempre uma folha, desde o início, que há sempre uma folha de sala, em cada exposição é uma coisa, base proposta aos artistas, que haja um texto. Portanto, houve sempre essa tentativa de integrar. Também o pensamento, mesmo que não haja tantas curadorias, porque tem a ver com a dimensão das próprias salas, não é? Box e Square. Muitas vezes artistas não têm necessidade de ter curadoria, a maior parte das vezes, mas há essa questão do texto, não é? Eu acho que isso também se reflete muito no diante do tempo, a questão de trazer então autores para pensarem sobre aquele trabalho e para acrescentarem qualquer coisa a uma escolha de alguém que programa e que não é propriamente um pensamento curatorial. Não sei se respondi às vossas perguntas.
E há a publicação Vera, que também é esse resultado quase de materializar o que
Sim.
aconteceu aqui, estas vozes e
Eu acho que sim, a publicação é muito importante. Há uma publicação que vai ter que acontecer, que é a publicação dos 20 anos da Appleton, porque quando eu passar a bola à Joana, na verdade, cumpro 20 anos, são 19, mas são 20, porque existe um ano zero, não é? Que é o primeiro. Portanto, são 20 anos a programar e eu acho que é bom fechar esse ciclo com um livro que não é complementar ao livro dos 11, será um livro que englobará tudo e será uma espécie de catálogo, não será um livro com tanto texto. Sobre a Appleton, mas mais com. É um livro documental que tem imagens e os textos escritos sobre aquelas exposições. Portanto, será um catálogo, eu não sei que tamanho terá, mas imagino que serão vários volumes. Está esse projeto, esse livro. Mas achei que o Diante do Tempo também tinha que ter uma publicação especial. E sim, e aí então ficará espelhado de uma maneira mais clara, não é? Ficará espelhada esta relação entre artistas, pensadores e tudo o que for acontecendo, vamos tentar também pôr no livro, vamos ver se é possível as conversas que existirem, já existiu uma com a Delfim Sardi e com a Ana Cleto, vamos transcrevê-la e tentar colocá-la também no livro, e portanto eu acho que será um livro bastante completo sobre o que é o Diante do Tempo, que está a meio, não é? E é isso, sim, o livro é muito importante. Eu acho que uma publicação seria ótimo se todos tivéssemos a capacidade de fazer publicações sobre todas as exposições que fazemos, não é? Mas vivemos num tempo em que não temos orçamento para isso, e muitas vezes as exposições quase são efêmeras na medida em que não há registro sobre elas. E daí, para mim, ser muito importante o livro dos 20 anos, porque nem que seja. Passa a existir um registro absolutamente documental, mas está lá, não é? Físico, porque de outra maneira as exposições que caem completamente desaparecem e estão online, nós não sabemos bem como é que vai evoluir o online, e por isso a importância da publicação da questão física e da publicação sobre Diante do Tempo também, cumprindo essa função de garantir que não é uma coisa efêmera e que permanece.
Boa.
Acham bem? Respondi-vos bem?
Acho que sim, acho que sim. Acho que podemos fazer outro podcast só contigo. Mas sim, mas acho que para uma pergunta bónus, acho que foi muito bem.
Foi bem? Acho que
Sim,
sim.
foi muito bem.
É difícil falar, é tanta coisa, não é? É difícil, mas é com vocês também. Fiz perguntas muito abertas, vocês conseguiram ser sucintas.
Nós fizemos esse
É,
exercício de
tentar.
tentar ser sucintas.
Mesmo assim, vai ter 1 hora ou 40 minutos que seja.
Vai ter 1 hora, vai ter 1 hora. Mais ou menos 1 hora, sim. E queria reforçar o agradecimento de estarem aqui as duas. É muito especial estar com as duas. Vocês são mesmo de uma geração que eu tenho elogiado muito.
artistas e decoradores. Tenho um apreço enorme pela vossa geração, acho que é uma geração especial. Se calhar é um bocadinho redutor falar na geração, mas eu acho mesmo que são os trintões e acho que vão são o futuro também, não é? Nós estamos agora aqui, nós os cinquentões, eu ainda não sou, estou lá quase, estamos a começar a passar as coisas e faz parte do tempo, não é? Estamos a chegar a uma outra fase e gosto muito de falar convosco e também regresso um bocadinho ao que fui quando criei a Apple, portanto tinha 31 anos e vocês estão mais próximas dessa idade. E agradeço muito estarem aqui as duas comigo e connosco.
Nada a ver.
Sim. Então vá. Continuamos juntas, não é? No diante do tempo.
Vai lá.
Obrigada!
Beijinhos, adeus,
Beijinhos.
obrigada.
Adorei, foi ótimo.
Beijinhos,
Beijinhos, beijinhos, beijinhos.
beijinhos, adeus.
Adeus.